Meu Deus, estamos no ar! Mais um podcast Hyperbin voltou, melhor podcast alegria, entretenimento, diversão, marasmo e sossego na sua orelha em forma de conteúdo, áudio, auditivo, sonoro e libidinoso, é o melhor podcast da cidade, está de volta! Somos nós, eu e meus amigos, sejam bem-vindos de volta com o melhor podcast que já existiu. Isso é o que minha mãe fala e eu acredito muito nisso.
Isso eu gosto aqui. Que o Raizas bota a gente lá pra cima.
Pô, eu mano, Raizas... é isso mesmo, é alegria, mano. Não, não existe tristeza quando esse podcast começa, cara. Não existe tristeza.
O Raizas, ele é o nosso, ouvir... nosso Raul Gil do Hyperbin. Cara, é Raul
Gil. Mano, eu ia falar o Bardo, mas Raul Gil é muito mais da hora, tá ligado? É muito mais da hora. Sou o Raul Gil do podcast, tá ligado? Chegamos aqui, estou eu. E vocês já ouviram aqui a voz desse garoto. Essa lenda dos videogames, o jovem, o mancebo. Quando ele nasceu, o Nintendinho já não produzia mais jogos. Hayato.
Opa, sou Hayato aqui. Lula, cadê minha namorada? Vou cobrar mesmo aqui. Tô boladão, Lula... cadê o Ministério do Amor que não tá rolando? Estamos caramba, aí, Hayato, você... firmes e fortes.
Você é um cara que curte namorar, Hayato? Ou você prefere ficar solteirão?
Cara, pô, me bota nessa complicação aí, não, por favor.
Não, cara, não é errado, não é errado, mano. Tipo assim, eu entendo totalmente quem não quer namorar e eu entendo todo mundo quem quer namorar. Eu gosto muito de namorar, cara. Eu nunca fui um cara, tipo assim, de, ah, vou pra balada pegar 80 mulheres, tá ligado? Tipo, não, eu tinha preguiça, cara. Eu sempre tive preguiça, tá ligado? Então eu gosto muito de namorar. Eu gosto de ficar de boa. Mas tem uma galera, mano, que fala assim, puta, namorar é mó chato, eu gosto de sair, conhecer gente diferente toda hora. Você não tem uma preferência?
Eu sou um amante, cara, do amor. É só isso. Mas namorar é bom, namorar é bom. Lula tá devendo minha namorada aí pra mim. E aí.
Grande Lulinha.
O homem tem a pachorra de falar. O homem sem amor não é nada. No meu governo todo mundo vai namorar. E aí, cadê, né? Não tá rolando. Me chamou de nada pra depois não me dar o que prometeu. Então é isso.
Oi, o Lula, mano, a Janja é gata, hein, mano. A tia é gata, hein, mano.
Papo reto, pegava.
Ô, louco, o Lula mandou bem, meu.
Lula mandou tá na como? Na cadeia, o cara pegou aquela mulher e os caras tá na rua e não tá pegando ninguém, velho. Nossa senhora, velho. O maluco é brabo, velho. A gente é a mulher gata, velho. O Lula mandou benzaço, velho. É isso. E aqui temos a nossa outra criança de primas. Você conhece a criança de primas? Você sabe que anime é esse?
Não.
Das crianças de primas?
Não.
Bucky, cara. Lembra de Bucky, que era criança de primas?
Caralho, eu não lembro que era criança de primas, mas eu lembro de Bucky, que era as bolinhas rosa com o rosto, certo? Que explodia.
O mundo era um relógio, cada cidade era um número, tá ligado? Era prima, segunda, e até a 12ª hora. Ah, aí que nessa cidade primeira era primas. O grande Bucky, cara. Tô aqui com o Otaku, que foi pego ao vivo por mim. Grande Dratini joga. Como é que você está, Dratini?
Fala aí, meus consagrados. Tô bem, mano. Porra, tá. Tava com saudade de gravar, tava com saudade de conversar com vocês, como sempre.
É, graças a Deus, estamos aqui de volta com o nosso podcast Alegria. E o Dratini está... Tem alguma coisa de novo, Dratini, na sua vida de CLT, cara?
Pô, cara, na verdade, de novo, assim, a única coisa, eu comprei um celular novo, né? Porque pai trabalha, precisa, né, realizar seus sonhos de pequeno burguês aí.
Mas você comprou um celular pica?
Comprei um celular bom, mano. Porra, eu nunca tive um celular bom, comprei um dessa vez aí. Puta merda, valeu a pena, hein? Caralho.
Mano, eu nunca tive um celular bom na minha vida, tá ligado? Nunca, velho.
Mas, tipo assim, eu não paguei preço cheio no bagulho. Eu troquei meu celular antigo e como eu tenho um plano da Vivo, tá minha internet, aí tá 3G pra mim, pra Águeda e tal, eu tenho desconto nos celulares, tá ligado?
Ah, aí, da hora.
Aí peguei um celular top, mano.
Você quer falar o modelo? Você quer falar agora o modelo ou quer guardar?
Não, o Dratini agora tá usufruindo de todos os 2 megas do seu Motorola V4, última geração.
O V4 era o maior sucesso quando eu era do Nintendo.
Caralho, era o celular que eu queria ter e nunca tive, tá?
Também.
Era fininho. Lembro até hoje a propaganda que a mina colocava naquele bolso de calça de mulher que não cabe porra nenhuma, ela conseguia colocar o V4 no bolso.
Caraca, ele era muito bravo, filho. Também queria ter, nunca tive, né?
Mano, eu também tô com essa promessa, cara, que meu próximo celular eu não serei miguelado. Porque a Lane, a minha menina, ela comprou um celular pica e foi a primeira vez que eu peguei um celular foda na mão e mexi. Porque eu vejo todo mundo com celular cara, mas eu nem encosto, né? Que era meio chato, né? Ficar mexendo no celular dos outros. Mas como era minha esposa, eu peguei e mexi. Ela comprou um Motorola HyperX, blá blá blá, que a câmera sai pra fora, sabe? E eu achei muito foda. Eu falei, mano, pra jogar isso aqui vai ser top, tá ligado? É tudo pra jogar, né? Pra jogar vai ser top, mano, tal. Aí eu, mano, na próxima vez eu tenho uma regra de não gastar menos de mais de R$1.000, tá ligado? Mas dessa vez eu vou dobrar a meta. Eu vou pagar R$2.000 no celular. É isso, acho que dá pra pegar um celular bom com esse valor. Ou não dá?
Não, deixa dá pra pegar um celular bom, pô.
É, então, tipo, a próxima vez que eu tiver, eu compro o celular. Mas esse aqui tem que derreter primeiro. Eu não vou comprar agora.
Tá certo.
Eu
tá
só
certo.
Troco de celular quando o último morre, tá ligado? Tem de morrer, mano. Quando esse aqui estiver vivo, eu tô usando.
O meu já tava dando sinais, aí eu falei, ih, tô precisando trocar de celular. Aí antes dele de Drake e Josh, eu já fui lá na loja, porque tem o troca-fone, aí eu já ganhei um dinheiro em cima do meu já.
Ah, mas quer falar o modelo ou você não quer fazer a propaganda pra empresa capitalista? Não.
Pode ser, eu peguei o Galaxy S23.
Cara, eu nem sei o que é isso, mas deve ser muito bom.
É o Samsung mais... Não é o ultra mega top, mas é o mais top, assim.
Você pegou o atual.
Peguei o atual, mano.
Caralho, então você tá voando.
Primeira vez na vida, cara.
Ô, Datine, esse é aquele que dá um zoom fodido, assim, que na câmera tem um zoom bizarro, parece um telescópio?
Então, o Ultra tem o zoom de 30 vezes. Não, o Ultra tem o zoom de 100 vezes. O meu tem de 30, mas é digital, né? Ele dá um zoom digitalzão. Mas é aquele que você consegue tirar a foto maneira da lua, tá ligado?
Esse cara, é bizarro, tá? Isso aí é muito louco.
Tudo que uma pessoa que não sai de casa quer fazer é tirar foto da lua. É isso aí, Dratini.
Exatamente. Mas Joias Magic, né? Com certeza.
Exatamente. E eu sou o Radnolas, o host desse podcast, pra trazer alegria, entretenimento e controlar essa conversa desencadeada sobre o melhor entretenimento que existe. Videogames, como diz o Messi Araújo. Santificado será Jararo Ororujo. Tá, abraço, Araújo.
Forte abraço.
Estamos aí. E tudo isso vai acontecer depois dessa vinheta. Uhul! Voltamos aqui, amigos! Estamos lá com o Hyperbeam, o melhor podcast de todos os tempos! E falaremos sobre videogames, os melhores videogames que nós jogamos nos últimos tempos. Porque o melhor videogame não é o videogame que os outros falam, é o que você joga e que você gosta. E o Dratini está empolgado e diz pra mim que hoje tem... Tá empolgado de 0 a 10, tá empolgado quanto?
Pô, do jogo que eu vou falar, pô, uns 8, 9 aí, pô.
8, 9 pro Dratini é muito. Porque o Dratini é muito bom. Eu acho que o Dratini é mais crítico da gente, eu acho.
Terminei ele durante a semana passada. É nada mais, nada menos do que o clássico Metal Gear Solid 1, pô.
Meu Deus, esse é o melhor podcast do mundo, Metal Gear Solid. Nossa, não. Cara, você não tem noção de como esse jogo pra mim é marcante, cara.
Pra mim também, tipo, porra. Pra mim também, demais, cara.
Esse jogo pra mim, eu lembro, cara, que eu peguei o PlayStation 1 e meu pai só comprou o jogo e só vinha a demo. Ele não tinha um jogo pra jogar, tá ligado? E eu jogava incessantemente a demo do Metal Gear. E eu não conseguia subir naquele elevador. Porque aquele jogo, ele tinha uma mecânica tão avançada pra um cara que veio do Super Nintendo, sabe? Que eu não conseguia entender, cara. Eu não conseguia entender aquele jogo. Acho que foi a primeira vez que eu tive de lidar, assim, com mecânicas 3Ds. De mapa, sabe? Stealth. Então era tudo muito novo pra mim, cara. E eu demorei muito pra terminar a demo do PS1, cara. Tipo assim, eu lembro muito disso. Que eu ficava jogando, rejogando. Até que um dia eu descobri que dava pra subir no elevador. Se ninguém te visse...
E a demo acabava quando você subia no elevador, não era? Uma parada
não,
assim?
Não, pra falar a verdade, se você for bem rápido, dá pra subir o elevador e dá pra ir pra área da neve em cima. Dá pra jogar um pouquinho lá em cima. Mas fala aí, cara, fala aí.
Você já jogou esse jogo, Reto? Você já chegou a jogar ele ou não?
Cara, não joguei ele na época. Se eu não me engano, esse é um que tem um remake / remaster por GameCube, não é?
Esse mesmo.
Então, eu joguei a versão do GameCube, mas só o começo também. Eu nunca fui muito longe, não. Uma coisa que sobre mim, eu não gosto de stealth. Eu não gosto. Eu gosto de dar porrada, tiro porrada e bomba. Então...
Cara, mas você gosta de anime?
Eu gosto de anime. Mas tipo assim, eu... Por mais que eu não goste tanto de stealth, eu até gosto de Metal Gear. Tanto que os do PSP eu joguei. Joguei realmente até o final. Esse mesmo que eu joguei um bocado e acabei dropando, mas pretendo voltar, cara. Vamos ver aí. Hoje o Dratini vai vender pra mim a volta.
Ah, tá. Eu pensei que você ia falar que você nunca tinha jogado um jogo inteiro do Kojima, cara. Eu ia falar, porra.
Ah, não.
Já
não,
fica
não.
Cara, você tá perdendo um universo aí, cara. Você tá perdendo um universo à parte aí, cara. Mas beleza, terminou uns portáteis aí, tá valendo. Porque, mano, eu sou muito fã do Kojima. E quando o Kojima. Cara, tem dois estúdios que quando fala que vão lançar jogos novos, eu fico louco, tá ligado? É o Suda 51. E o Kojima, tá ligado? Ah, legal, vai lançar jogo novo, cara. Mas fala aí, Dastine, como foi esse seu de revisitar, né, cara, o jogo?
Sim, na real, assim, eu peguei meu computador aqui e aí eu tava pensando, pô, eu gosto pra caramba de videogame antigo, só que eu tava meio sem saco de mexer nos meus videogames. E aí, por exemplo, meu Play 1, ele tá com o leitor meio zoado, aí eu não tô conseguindo fazer os jogos rodar direito. Eu falei, quer saber, eu vou baixar aqui o RetroArch no meu computador, baixar uma cacetada de emulador, uma cacetada de ROM, eu vou ir jogando aos poucos o que eu quero jogar. E aí um dos jogos que eu baixei foi o Metal Gear, né, cara? E aí eu tava... Tipo, eu pegava um jogo pra jogar, não empolgava muito e tal. Aí tava lá Metal Gear, falei, vou jogar de novo. Esse daqui eu sei que eu gosto, aqui eu sei que eu vou me empolgar. Cara, não deu outra. Meu, eu me empolguei muito. Eu terminei o jogo basicamente duas vezes em uma semana, assim, porque eu... Na real, o RetroArch, ele é meio chato pra trocar de CD. Aí eu não consegui fazer ele trocar de CD, então eu tive que rejogar em outro emulador, que eu sabia que eu conseguia trocar de CD pra trocar do primeiro CD pro segundo. E o Metal Gear, é, sei lá, 70% do jogo tá no primeiro CD, né? Então eu terminei o jogo basicamente duas vezes.
Ah, é, cara, porque o segundo CD é o finalzinho, né, cara?
É, o segundo CD é basicamente a hora que você invade o subterrâneo lá onde que tá o Metal Gear em si, né?
Cara, mas que jogo, cara.
O resto tudo tá no primeiro CD, né? 80% do conteúdo tá no primeiro CD, basicamente.
Cara, eu vi que você tava jogando todos os Metal Gears, né, cara? Eu vi que você tava terminando... Faz um poucos meses que você terminou o 3, não faz?
Não, o 3 eu terminei faz um tempo já, faz uns 2 anos que eu terminei o 3, mas... É, na real, eu peguei ele pra jogar, não é nem porque eu tava jogando todos, é porque foi um jogo que apareceu ali, eu falei, não, esse aqui eu sei que eu vou me empolgar e que eu vou jogar. E cara, eu vou te dizer, mano, 18 de maio de 2023 que a gente tá gravando aqui o podcast, e o jogo continua muito moderno, tá ligado? E atual, cara. Pô, que jogo gostoso. Porque às vezes você vai pegar um jogo de Play 1 pra jogar e você percebe que o jogo tá datado, tá ligado?
Correto.
O jogo tá muito datado, Pô, quando era criança, o jogo era uma delícia, agora tá uma merda. Mas o Metal Gear, cara, pô, o Metal Gear segurou bem, velho.
É que o Metal Gear, cara, ele é uma aula de level design, cara. Ele é uma sabe, de level design, cara. O Kojima, roteiro, level design, tá ligado? É muito gostoso. Tipo assim, eu ouso dizer, cara, que Metal Gear Solid 1, ele não tem uma parte ruim. Não tem partes ruins, cara. Cada região que você tá ali, cara, é muito gostosa de jogar. É muito divertido de desvendar, sabe? Eu não lembro, cara, se você falar que tem esse jogo não tem barriga, sabe? Ele não tem parte que você fica assim, ai, meu Deus, não é a dungeon da água do Ocarina of Time, sabe? Não tem isso, sabe? Não tem isso.
Pra mim, ele tem uma barriga só, mas é porque eu não gosto de backtracking. Que é no duelo da Sniper Wolf, que você tem que voltar pra base pra pegar a Sniper pra matar ela. Aí você tá mó longe, aí você tem que voltar tudo, atravessar uma pá de coisa, pegar a Sniper, aí voltar tudo de novo pra você enfrentar ela, tá ligado?
Mano, eu gosto demais dessa parte. Eu acho que essa é uma das partes que mais me marcou, tá ligado?
Não, é uma parte muito marcante. Eu não tiro isso de você, tá ligado? Porque quando você joga pela primeira vez... O impacto que isso te gera é um negócio, assim, muito doido. Mas eu acho que pra mim, que já terminei o jogo várias vezes, é uma barriga, porque você tá lá e aí você tem que voltar pro começo do jogo pra pegar a Sniper, que agora você consegue, né? Que você tem o cartãozinho lá pra desbloquear a salinha que tem a Sniper. E aí você volta pra lá pra derrotar ela.
Cara, eu tenho uma pergunta. Eu não sei se você chegou a jogar jogos de stealth modernos, tá ligado? Se você jogou algum Splinter Cell lá, ou Splinter Cell, ou algum Metal Gear Solid de novo, tipo Soul 5, sabe?
Eu joguei o 5.
Metal Gear 5. Jogou o 5? Cara, o que mudou, cara, de lá pra hoje?
Pô, na real, assim, eu acho que, principalmente Metal Gear, a mecânica em si ainda é a mesma, né? Só que eles modernizaram, por exemplo, o gameplay. Agora o Snake corre, sabe? Tipo, não é só mais uma velocidade. A visão mesmo, né? Que do Metal Gear 1... O de Play 1 é só a visão de cima, né? Top-down, a visão dele. Tirando alguns trechos do jogo que aí que vem a genialidade do Kojima, né? Ele usa muito essa vontade dele de ser diretor de cinema. E ele pega, troca, tipo, o ângulo da câmera pra te mostrar um negócio específico, assim, e tal, pra você ter um impacto, né? Mas, tirando isso, maior parte do jogo, ele é top-down. E, na minha opinião, assim, o que mudou é a modernização de gameplay. Só isso, cara.
Deixa eu fazer uma pergunta?
Pode.
Pro nosso querido ouvinte aí, nosso querido mancebo que tá ouvindo e nunca ouviu falar de Metal Gear, tá errado, tá? Mas eu nunca ouvi falar. Errado. Como é que é o jogo em si? Porque, por exemplo, eu joguei só o começo, mas eu joguei também o 3, joguei de PSP, então eu sei mais ou menos qual é a base, assim, o que que tem que fazer, pra onde tu segue, como que vai. Mas tu consegue fazer tipo uma descrição, assim, de como é esse jogo, o que que você acha dele, como que você acha que ele funciona? Porque eu acho que isso é importante, tanto pra contextualizar a pessoa que tá ouvindo, quanto pra me hypar de novo a jogar o jogo.
Assim, o jogo, ele tem a mecânica básica, que é de stealth, né? Só que, pra época, eu acho que ninguém nunca fez algo tão avançado. Então, o que que acontece? No jogo, você tem um mapinha no canto direito superior, aí você consegue ver o Snake, né, no mapinha, ele é um pontinho que sempre tá centralizado. E aí no mapa você consegue ver algumas estruturas básicas. Então, tipo, sei lá, vai ter um container lá e no mapinha tá um quadrado que simboliza esse container. E aí você consegue ver os inimigos andando. Só que no mapinha aparece também o cone de visão dos inimigos. Então, por exemplo, você consegue ver pra que lado o inimigo tá olhando e até onde ele enxerga, mais ou menos. E aí você consegue usar isso a seu favor pra você usar de várias artimanhas de stealth. Aí você pode matar o cara, você pode simplesmente fugir pra não ser visto. E também tem uma questão nesse jogo, que também foi uma inovação do Kojima, é que os caras ouvem, né? Então, algumas partes da fase, né, do lugar que você tá, tem algum terreno diferente. Então, sei lá, se o piso tá molhado, a hora que você passa andando em cima da água, faz barulhinho de molhado, do Snake pisando na poça. E aí, se o soldado estiver perto, mesmo que ele não estiver olhando pra você e ele ouvir você andando, ele vira na hora, tá ligado? Pra te ver. E aí, se ele te ver, faz aquele barulho
clássico,
icônico, né? De Metal Gear, aquele... E aí...
Eu não sabia que era a novidade desse jogo, não. Não sabia, pô, muito maneiro, tá?
Aí você entra no modo de encounter, né? Que é o modo de encounter. Esse mapinha, ele para de funcionar. E aí tem um timer de... Tem um timer lá, 99. E aí, por exemplo, se os carinhas tiverem contato visual direto com você, esse timer não diminui. Mas se você conseguir fugir, tá? Ou então matar o cara e ninguém tiver mais seguindo, esse timer de encounter vai chegar a zero. E aí ele abre um outro timer que é tipo de atenção, de alerta. Que aí os soldados ficam te procurando pra ver se eles te acham e tal. E aí o timer... Aí depois que o timer zera, ele reseta e fica... E aí volta o mapinha, né?
Cara, eu sou muito apaixonado por esse jogo, cara. Porque o Dratini falando essa parada da poça d'água já me ativou outros momentos ali da neve, cara. Porque o Kojima, ele colocou tantos detalhes naquele CD de gameplay, cara, que eu nem sei como coube, pra falar a verdade, tá ligado? Eu nem sei como coube tanta coisa ali. Quando você tá na neve, se você for correr e for fugir, tipo assim, você tá indo retro... Você tá indo reto pro horizonte. E você vira pro sentido ao contrário, tem alguns locais que o Snake escorrega, mano.
É.
Ele escorrega e cai. Plá, tá ligado? Escorrega na neve, cara.
Tem lugar que ele escorrega e aí, tipo, você deixa a pegada, o cara vê a sua pegada, tá ligado? Mano, o bagulho é muito à frente do tempo, mano.
E tem um detalhe, cara, que raramente acontece, é que você tá lá encostado num container. Aí tá um cara do outro lado do container e você tá escondido dele. Dependendo do tempo que você ficou na neve, o Snake espirra, cara.
Ele fica doente,
cara, espirra, tipo, é um nível de carinho, sabe, Hayato, que o jogo tem. Eu gosto muito desse carinho com... É que o Kojima, ele pega os jogos dele, cara, e não faz só o feijão com arroz, sabe?
Ele cria um mundo, assim, né, cara, isso é world building, né?
Ele faz um world building da parada mesmo, ele vai além das mecânicas que já existem nesse tipo de jogo e aumenta, sabe? É, quando a gente fala um game de stealth, cara, ele é o Metal Gear Solid, né? Ele é bastante um pai disso. Tem o Hitman, sabe? Tem o Splinter Cell, mas eu gosto muito do Metal Gear, cara, porque além do enredo de James Bond que ele leva, sabe? Que o Kojima é muito fã de cinema, é muito James Bond a parada. Ele tem uma coisa de japonesice, cara. Japonesice que eu gosto muito, cara. De roteiro maluco, sabe? De plot twist, de meca e anime, Segunda Guerra e tal, que te prende muito, cara. O roteiro tá sempre te prendendo e te apresentando a coisas novas quanto mais você avança, cara, quanto mais você avança.
Eu acho que é uma boa hora de falar do roteiro, porque não tem como falar de Metal Gear e não falar da história. É até um meme, né, que tipo, a história de Metal Gear é muito complexa e tal, e tipo, só que nem se compara com Kingdom Hearts, mas isso fica pra outro podcast. Mas assim, a história, a premissa básica desse jogo, do Metal Gear Solid 1, é que na real ele é o terceiro jogo da franquia. Tiveram Metal Gear 1 e Metal Gear 2, que saíram, o 1 saiu pra Nintendinho, e o 1 e o 2, na verdade, eles são de MSX, que é um computador japonês lá, aleatório, que, por incrível que pareça, fez bastante sucesso no Brasil, nos anos 80. E a história, ela vai seguindo e tal. E o Metal Gear Solid 1, ele é basicamente o que aconteceu após os dois primeiros jogos, né? Ele é uma continuação. Muita gente diz que é um reboot, mas não é. Ele meio que é, porque ele faz um reboot do gameplay, mas a história... Ela ainda inédita. Segue... Isso, é uma história inédita. Basicamente é o seguinte, um grupo de terroristas invadem uma base no Alasca, e aí o governo americano manda o Snake como a última arma para impedir eles de lançarem uma ogiva nuclear de uma nova arma que estava sendo desenvolvida em segredo, que é o Metal Gear, né? E aí vem a japonesice, que o Metal Gear, ele é literalmente um robô gigante que é capaz de lançar armas nucleares. E aí, tipo, você entra sozinho nessa base, e aí a princípio você tem a missão de impedir o lançamento da arma nuclear, recuperar o Metal Gear, né? E impedir que eles... Que os caras façam esse... que eles lancem a ogiva nuclear e gerem uma guerra.
Metam esse louco.
Metam esse louco.
Porque a desculpa ali no Metal Gear é que o Metal Gear, que é o robô, que é o mecha gigante lá, ele é um tanque bípede. É um tanque que praticamente pode andar em qualquer terreno, cara. Pode andar na areia, pode andar na neve. Tipo assim, é uma coisa revolucionária mesmo.
Ele é muito anime. Ele é muito anime, não? É muito maneiro isso.
Ele pode andar na neve, ele pode andar na terra, sabe? Ele tem vantagem militar mesmo, sabe? Então, é uma arma fodida, pode lançar ogivas nucleares, sabe? Então, é super avançado. E uma coisa que eu gosto da criatividade ali, eu vou falar muito da parte técnica desse jogo, cara, que eu gosto demais. Eu li muito sobre Metal Gear 1, cara. Eu li muito. Eu acho que é um jogo que eu consigo explicar coisas mais a fundo ali. Como o Kojima entupiu a parada de mecânicas... Muita mecânica, muito gameplay. E ele teve de comprimir algumas coisas. E uma coisa que ele comprimiu foi a história, cara. A história do Metal Gear Solid é toda contada, não tem cutscene. Tem poucas cutscenes. Mas a maioria dos diálogos da história é uma tela preta e um radiozinho, cara.
É, o codec, pô. Metal Gear, ele tem o selo multi-texto, tá ligado? É multi-texto. Mas, pô, cara, vale cada minuto, mano.
Cara, eu acho genial, cara, porque, tipo assim, ele falou assim, puta, não dá pra colocar cutscene aqui à toa, mas eu quero colocar esses diálogos, quero colocar essa linha de texto. O que ele faz? O Snake, ele pega o radiozinho dele, a tela fica preta, sabe? E aparece a foto dele, né? E a foto da pessoa que ele tá falando. E começa a vir os textos, cara, como se fosse um radioamador, sabe?
Pô, esse é clássico, essa telinha em si, todo mundo reconhece ela. Pô, é muito
isso bizarro. É genial, cara, porque foi um jeito que ele usou pra economizar, sabe? Espaço do CD. E é da hora, o legal é que você pode ligar pra essas pessoas a qualquer momento, cara. Sim, é um rádio de verdade. Você tem total liberdade pra ligar pra essas pessoas quando você quiser. Pro general, pra mina que te dá informações do mapa, pra todo mundo que você pega o contato ali. Você faz uma agenda de contato ali, vai conversando com quem você quiser na hora que você quiser, cara. Eu acho muito foda isso.
Não, e sem falar que, tipo, o Kojima, ele é... O cara, ele quebra muito o método de gameplay, assim, sabe? Tipo, tem uma parte específica no jogo que você precisa contatar a Meryl, que é uma das personagens do jogo, que é a sobrinha do general da missão, que ela acabou se envolvendo nessa treta meio que sem querer. E aí, você não sabe qual que é o codec da Meryl. Só que o que acontece? E, tipo, ninguém no jogo vai te falar o que acontece. Tem uma parte que você fala com o cara e ele fala, não, mas é fácil você descobrir o codec dela. É só você olhar atrás da capa do CD. Aí você fica, caramba, mas no jogo não tem nenhum CD. Cara, ele tá falando da capa da capa física do jogo que você comprou. Você olha na parte de trás da capa, no screenshot, tem lá a conversinha do Snake com a Meryl e tem o número do codec. Aí você pega e liga naquele número do codec e ela fala, ah, como que você descobriu o meu número do codec, tá ligado? Mas é um negócio assim, tipo, eu acho que o jogo é de 98, 99, alguma coisa assim.
98.
Não tinha nada, 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 nada igual, assim, que quebrava tanto a quarta parede, sabe?
Genial demais.
Tem várias situações ali, cara.
Várias.
O clássico do Psycho Mantis, né, cara?
Exatamente.
Que você vai lá, ele fala assim, eu vou ler a sua mente. Eu vou provar que eu tenho poderes de telepata, tá ligado? E aí ele começa a falar, mano, vários jogos que você jogou no seu PlayStation, né? Ah, quer dizer que você gosta de Castlevania, você gosta de sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. O Kojima colocou um esquema no jogo que todos os jogos da Konami que você tinha save no seu memory card, ele lia e falava, cara. E, tipo, é muito louco isso, cara. É além da conta, sabe? Tipo, é o tipo de carinho que eu espero dos jogos do Kojima, sabe?
É. E aí, tipo assim, ele fica te provocando. Ah, então você ainda não acredita em mim? Eu tô vendo que você tem um controle analógico aí. Deixa esse controle no chão que eu vou fazer ele se mover. Aí ele ativava o vibrador do controle e o controle se mexia, tá ligado?
É
uns bagulho assim, tipo... O Kojima tava em 2098 quando ele fez esse jogo, mano.
Papo, ele tava muito além, cara. E umas entrevistas que eu via dele, que eu vi sobre o Kojima, tá ligado? É que eu não sei que Metal Gear que ele fez, ou foi no 2, ou foi no 3, mas não é na série Metal Gear. Ele chegava, cara, com essa ideia maluca, tá ligado? A equipe dele tinha que falar assim, mano, Kojima, não dá pra fazer isso, tá ligado? Não dá pra fazer isso que você quer, mano. Não, mas tem que fazer isso aqui. Mano, tipo, não dá, tá ligado? Não dá. Porque ele chegava com essa ideia muito pra frente, sabe? Ele chegou com essa ideia muito... Mano, os mapas do Metal Gear, ele fez junto com a equipe dele com Lego, cara. Ele fez uma parada desenhada com Lego. Ele pegava os Lego, tá ligado? Montava os andares, falava, aqui é o andar tal, tá ligado? Aí o Snake vai subir essa escada, vai vir pra cá, vai ter um corredor pra cá. E ele montou toda aquela base, cara, com Lego. Você tem noção, cara?
Pô, isso é muito maneiro, mano.
Os caras montando um mapa com Lego. Porque ele não queria fazer só, tipo assim, ah, faz um mapa aí em forma de cruz. Faz um mapa aí em forma... Então, o jogo normal faz, tá ligado? Ah, esse mapa tem a forma da bola, esse mapa tem... Ah, é uma arena agora. Tá ligado quando você chega num lugar no jogo, você vai falar, ah, vai ter uma boss battle agora, isso aqui é uma arena, tá ligado? Tipo, tem vezes que tá jogando um game, tá ligado? Você sabe, ah, vai ter uma boss battle agora, isso aqui é uma arena, tá ligado? Ah, vai ter um inimigo aqui. Com certeza, porque isso aqui é uma arena, tá ligado? Ah, isso aqui é um corredor, possivelmente não vai ter nada. Era além, cara, é muito bem feito, sabe? É uma coisa muito bem planejada. Só dele ter esse carinho de imaginar a base, fazer com Legos ali... E planejar, não, cara, eu quero que seja uma coisa fidelizada, eu quero que seja uma base militar, sabe? É legal, cara, eu acho isso incrível. Essa parada dele ser frustrado aí, de querer ser um diretor de cinema e nunca ter conseguido, foi bom pra gente, sabe? Porque o enredo, cara, de Metal Gear, assim, pra quem gosta de filme de espionagem, tipo assim, James Bond, ele é incrível, cara. Ele é incrível.
Eu acho que ele consegue juntar tanto espionagem com ficção científica, quanto... Até alguns momentos que tem comédia, até terror, assim, ele consegue colocar um pouco de tudo. Eu acho que uma das paradas muito importantes pra falar desse jogo também é a dublagem. Primeiro que no Play 1 não era comum jogo dublado, era, na verdade, muito raro, às vezes uma cutscene ou outra era dublado, mas o grosso do jogo mesmo eram só, tipo, o texto, né? E Metal Gear, tipo... O jogo inteiro, todas as falas do jogo, elas são dubladas. Desde falas importantes, que vai discorrer sobre a história, até conversas aleatórias, que, tipo, você liga pra menininha lá que salva o seu jogo, que é a Mei Ling, e ela é chinesa, e toda vez que você liga e você tá numa situação difícil, ela fala um provérbio chinês que tem a ver com a sua situação, tá ligado? Tipo, e é tudo dublado, os dubladores são ótimos, todos eles têm, tipo, eles conseguem transmitir uma emoção e tal. Então eu acho que é muito importante também pra esse jogo a dublagem dele.
Cara, eu joguei a dublagem com a dublagem em inglês, tá? Não sei se você jogou em japonês, tá? Tipo, eu só tenho pena sobre dublagem americana. E, cara, tá excelente, cara. Excelente. Tipo assim, eles foram muito cobrados pra fazer um bom trabalho ali. Foram muito cobrados, cara. Tava fazendo... Porque a lore do jogo é toda dublagem, né, cara? Tudo aquilo. Sim. A lore do jogo é tudo aquilo. É dublagem, cara. Tinha de passar as emoções ali, tipo assim... Snake! Snake! Snake!
Mano. Quando
ele morre ali, é clássico, sabe?
Oh, caralho.
Ah, sim, e tanto... É tão icônica que quando foram lançar o Metal Gear 5, que trocaram o dublador do Snake pelo Jack Bauer, a galera ficou putaça, porque um, que a voz do Snake, ela é muito icônica, né? Tipo, é, você ouve uma voz de diálogo do cara, você sabe que é o dublador de Snake. E outra que, tipo assim, meio que foi uma questão do Kojima, que ele, eu acho que ele ficou meio que feliz, né? Que ia ter um cara que é um ator de Hollywood que ia fazer parte do jogo dele como dublador. Mas o cara tirou o personagem principal, que é o que eu falei. Ele é um cara muito icônico. E quando eles foram, fazer esse remake de GameCube, a Konami não queria patrocinar de novo todos os dubladores para regravarem os diálogos numa definição maior e, e também no o Metal Gear Twin Snakes ele tem os diálogos a mais, né? Que, tipo, que faz referência aos jogos que lançaram depois, enfim. E aí a Konami não queria pagar. E aí o David Hayter, né, que é o dublador de Snake, o cara abriu mão de metade do cachê dele pra conseguirem contratar os dubladores originais, tá ligado? Pra refazerem
o
jogo.
Caralho, que foda.
Então, é um cara que ama o Snake, né, como personagem, e ele é um cara que ama Metal Gear em si, tá ligado? Ele abriu mão do cachê, de metade do cachê dele pra trazerem os outros dubladores. E aí, quando tiraram ele, a galera ficou putaça, assim, tipo...
Mas foi o Kojima que quis tirar ele?
Cara, eu acho que foi o Kojima, mano. Foi uma falcatrua Konami Kojima, mas, tipo assim, eu acho que a Konami ofereceu e o Kojima aceitou justamente por ser um ator de Hollywood e tal, e eu acho que ele ficou meio deslumbrado, sabe?
Vacilou.
Não quer dizer que só porque eu amo 90% dos jogos do cara que eu não vou acusar quando o cara vacila, assim, sabe?
Aí vacilou em Kojima, vacilou... Chegar, quando vier pro Brasil de novo, vai ser cobrado.
Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre tive uma dúvida, cara, sobre o Metal Gear. O remake, ele é um bom remake? Ele substitui? Se o cara quiser, assim, jogar agora é Twin Snakes o nome do remake, né?
Isso, é Twin Snakes.
Se ele quiser jogar o Twin Snakes, ao invés de jogar o Solid 1 lá do PS1, ele pode de boa? Tá, é uma versão boa o suficiente pra ele jogar ou não? Tem meme?
Cara, não. Tem meme. Porque, assim, eles pegaram o Metal Gear Solid 1 e eles implementaram a gameplay do Metal Gear Solid 2. Que ela era relativamente parecida com a do Metal Gear Solid 1, com a adição da possibilidade de você poder mudar a câmera pra primeira pessoa e atirar. Porque no Metal Gear 1 de Play 1, você só consegue olhar em primeira pessoa, você não atira. No Metal Gear 2, você já tem a opção de atirar. E isso quebra um pouco o level design do jogo. Sem falar que, como o Rajan falou, o jogo tem poucas cutscenes. Mas as cutscenes que tem no Metal Gear 1, elas são muito... são em momentos muito chave do jogo, e elas tinham um certo, entre aspas, realismo, né? A partir do Metal Gear 2, Metal Gear virou muito galhofa, assim, tipo, muito mesmo. Tipo, você mudar do Resident Evil 2 e 3 pro Resident Evil 4, em que o Leon dá um chute e sei lá, rebate o tiro da bazuca, sabe?
Dá um tipo, pilão pesca no, o peixe, no zumbi.
Pesca o peixe gigante lá no barco, tipo... O bagulho virou muito galhofa. E aí eles aplicaram muito dessa galhofa no Metal Gear 1. Então uma cena que é tipo o Snake desviando de um tiro, pulando pra trás, no Twin Snakes ele dá um backflip, tá ligado? Em câmera lenta, em 7 ângulos diferentes. E aí ele pula pro lado e vira tipo um negócio meio Matrix. Aí perderam um pouco a mão no rolê, assim, sabe? Não acho que seja um jogo ruim. Mas eu acho que a versão definitiva ainda é de Play 1.
É, cara, eu não vejo muita galera falando que esse remake ele substitui o primeiro, cara. Eu, na verdade, quando vejo as pessoas falando pra jogar Metal Gear Solid, eu me vejo falando pra jogar a versão do PlayStation mesmo. Esse remake veio, e vou te falar que ele não foi, tipo assim, muito... Ah, meu Deus, remake, que legal. Tipo, a galera muito empolgada com ele, não, cara. Essa é a minha visão, assim, pra época.
É, porque eles mudaram umas paradas que não precisava mudar. Não foi que nem o remake do Resident Evil 1 que saiu pra GameCube, que todo mundo fala, não, cara, esquece Resident Evil 1 de Play 1, jogo de GameCube, que esse é o mesmo jogo, só que muito mais foda. Não, os caras mudaram algumas coisas e perderam um pouco a mão no rolê.
É igual o remake de Resident Evil 2, cara, pelo amor de Deus, é incrível aquilo, sabe? É, tipo, genial.
Então, assim, eu acho que eles perderam um pouco a mão, mas não quer dizer que seja um jogo ruim se você jogar o de Play 1. Fala, putz, esse jogo aqui tá muito antigo pra mim, tá muito defasado, não consigo jogar, não consigo me adaptar. Vai no de GameCube, que a história ainda é a mesma, né? Você vai ter o mesmo conteúdo, só que vai ser um pouco mais exagerado e você perde um pouco da imersão que você tinha.
Quantas horas, Dratinis? Demorou?
Cara, ele, por incrível que pareça, é um jogo curto, velho. Mesmo com todos os diálogos, e é muito diálogo, eu terminei o jogo em 12 horas, fazendo tudo. Mas, tipo assim... As duas vezes que eu joguei. Então, Eu terminei o primeiro CD, basicamente, numas 6 horas. E o segundo CD foi mais umas 4 horas. Só que eu tive que jogar de novo o primeiro CD, né? Como eu falei, por causa do problema do emulador. Dando uma ruxada, assim, no jogo. Eu terminei o primeiro CD facilmente em 2 horas e meia, assim, sabe?
Caraca. Tipo,
pulando todos os diálogos, pulando cutscene e tal. Então, ele em si é um jogo curto.
É que ele é tão intenso que na minha cabeça ele era enorme, cara. Mas é lógico que eu, Radininhas, jogando a primeira vez um game de stealth, né? Levaria uma vida. Sem saber inglês direito, sabe? Levava uma vida, sabe? Pra fazer as paradas.
Se você jogar sem detonado, sem saber o que tem que fazer, eu acho que o jogo não chega a 20 horas. Assim, umas 15 horas você consegue terminar o jogo tranquilamente, assim, sem detonado.
O que pra mim é curto, porque eu jogo RPG, né, cara? Eu não gosto de 100 horas. Qualquer coisa aí pra mim com menos de 30 horas,
ele é um jogo curto, cara. Ele é um jogo curto. O que dá mais tempo nele mesmo são os diálogos. Tem muito diálogo pra fazer, tem pra você ler, né, pra você ouvir. E como eu disse, na minha opinião, vale muito a pena esses diálogos. Todos eles são muito bem dublados e a história, ela é muito legal, ela é interessante, ela é divertida. E já começa a mostrar esse lado esquerdalha do Kojima, né? Porque tem uma galera aí meio reaça da internet que acha que Metal Gear exalta esse lado americano. Só que não, cara, é um bagulho completamente... esquerda, anti-arma, tá ligado? Tipo, é um negócio bem... Bom, depois que o Kojima lançou o Peace Walker, em que ele transformou o Snake literalmente no Che Guevara, a galera ainda tem a paixão de falar que ele... que o Kojima é de direita, é meio foda, né? Mas tudo bem.
Mas, mano, esse jogo é incrível, cara. Eu passei bons momentos jogando ele, sabe? Eu perdi muito tempo da minha vida jogando Metal Gear, cara.
E meio que só pra encerrar, assim, eu acho que é muito legal dizer que todos os chefes são interessantes, todos eles têm uma mecânica única deles e que você descobrir a mecânica de cada chefe e assim, tem mais de uma maneira de matar cada chefe, isso que é engraçado, isso que é legal também, né, muito à frente do tempo dele, tem mais de uma maneira de você resolver certos puzzles, é um negócio que é muito, muito à frente do seu tempo, assim, e é por isso que eu digo que ele envelheceu muito bem, assim, porque tem muita coisa, apesar de ser um jogo antigo, tem muita coisa de gameplay moderno, e ele faz várias coisas melhor do que muito jogo atual, tá ligado?
Cara, eu tenho de falar da minha parte favorita, assim, que eu sempre lembro disso, cara, que eu tava andando no corredor retão, de repente, blau, um tiro, sabe? E o Snake cai, eu falo, mano, que é isso? Aí eu vou tentando avançar, blau, outro tiro, ele cai. Mano, o que tá acontecendo aqui? É uma coisa que acontece uma vez no jogo. Aí eu vou lá, me escondo, pego o binóculo, aí tá lá, mano, um sniper escondido lá no meio do nada, sabe? No meio de uma torre, sabe? No meio da neve, mano. Eu, tipo, meu Deus do céu, como é que... Aí tem de voltar e... Mano, eu acho muito louco essa parte, porque me marcou muito, cara. Porque, tipo assim, meu Deus, um sniper, como é que eu mato ela, cara? Aí você vai lá e pega um sniper pra lutar com ela e tem uma batalha de snipers que é muito legal, sabe?
Sim, sim. Não, tipo assim, tem uma parada, né... Sniper é um negócio que tem que ficar com o músculo muito, muito relaxado e tal. Se ficar com o músculo rígido, você treme a mira. E aí no jogo tem um remédio lá, o diazepam, que você toma pro Snake relaxar e relaxar o músculo e você conseguir mirar direito. Senão ele mexe a mira, tá ligado? Pô, que jogo que fez isso, mano? É um negócio muito doido assim, sabe?
Mano, você toma um diazepam. E desde o começo do jogo, o Snake tem no inventário dele um maço de cigarro, cara.
Maço de cigarro, sim. Então, exatamente. Se você não quiser tomar o diazepam, você equipa o cigarro e ele fica relaxado também.
É muito louco, é um item, mano, que tá lá, você coloca o cigarro na boca e vai consumindo só HP, sabe?
Sim.
Tá morrendo, né, com o cigarro. Aí fala, que tem idiota, cara, pra que eu vou usar essa porcaria o jogo inteiro? Na hora que você pega a Snap, você entende, fuma pra relaxar, acende o cigarrão.
O cigarro acende lá.
Acende o derby dele. o H, tá ligado? O H vermelho. E manda ver no tiro, cara. É genial, cara.
E tem, tipo, aquela parte que tem os laserzinhos, assim. E aí, tipo, se você tá com o cigarro, a fumaça mostra o laser. Tipo, cara, é um negócio...
Mano. Esse tipo de detalhe. E a gente tá falando de PlayStation 1, cara.
98, cara. Tem muito ouvinte que não nasceu em 98. O cara já tava fazendo isso.
Eu nasci em 98.
Aí tem um jogo...
Aí, ó, nasceu... pronto.
Ó, você nasceu... Eu pensei, eu acho videogame, cara. Você nasceu no ano mágico. Você nasceu junto com Metal Gear.
98 foi um ano mágico mesmo, velho.
Papo reto. Nasceu com Zelda. Nasceu com Zelda Ocarina do Tempo. Nasceu com...
Metal Gear,
Final Fantasy VII.
Acho que foi Final Fantasy VIII, 98, eu acho.
Ah, Final Fantasy 8? Deixa eu ver.
7, eu acho que é 97.
Cara, tiveram 5 jogos ali, cara.
Acho que Silent Hill, Resident 2, é tipo, todos esses jogos, assim.
E você tem alguma pergunta, Renato, sobre os jogos de stealth aí, porque a gente gosta tanto deles?
Não, cara, na real eu tô inspirado aqui, vocês falando. Principalmente esses detalhezinhos, cara, porque eu gostava muito de coisas engraçadas que aconteciam em Metal Gear, diálogos também, quando eu joguei, as versões que eu joguei. Mas eu sempre ficava meio assim, tipo, mano, queria jogar o 1 de novo. Porque eu sei que o 3, se eu não me engano, é o começo da história, né? Ele é o em
isso,
questão de história, ele é o primeiro, né?
Isso, exatamente.
E aí eu joguei...
O 3, pra mim, é o melhor videogame de todos os tempos, cara.
Pra mim tá ali, velho. Pra mim tá ali também.
Pra mim é o melhor jogo de todos os tempos. Metal Gear Solid 3 é... Sei lá, cara. Quando eu falo de videogame, pra mim, eu falo isso aí, ó.
Metal Gear 3, pra mim, é obra-prima. Não sei se é o melhor de todos, mas, pô, cara, tá top 5 fácil.
Pô, muito forte.
Eu tenho muita dó de quem não jogou Metal Gear Solid 3, cara. Eu tenho muita dó de...
Não, e aí quando eu vi o 3, eu fiquei pensando. Eu falei, pô, mano, eu acho que eu deveria jogar os outros jogos. Só que aí eu fui pro PSP, tentei jogar o de GameCube e parei e tal. Mas... Pô, já me deu uma vontade fodida de jogar. Ainda mais que o Dratinho me falou agora que, sem saber o que fazer, umas 15 horas por aí, eu tô nessa vibe de alguns jogos mais curtos, assim, e provavelmente vou dar uma chance, mano. Na moral, achei muito maneiro mesmo.
Pô, joga que é um jogo gostoso de jogar, cara. Tipo assim, ele tem algumas coisas que é de jogo antigo, então, por exemplo, essa visão de cima, ela é meio ruim pra ver os inimigos e tal, mas conforme você vai se acostumando com o jogo, você vai curtir muito, cara.
Cara, eu acho que você, como você desenvolve jogos, Ayato, você é um desenvolvedor, cara, eu acho que você vai ver ali o cara aproveitando o máximo que a tecnologia deu pra ele, tá ligado?
Uhum.
Tipo, se você comparar, cara, o Metal Gear com os outros jogos da época...
Ah, sim, com certeza.
Cara, Final Fantasy, sabe? Final Fantasy, Final Fantasy, que era um jogo que investiu milhões pra ele rodar ali... É um jogo mega limitado perto de Metal Gear, sabe? Ele é um jogo mega limitado, assim, cara. Mega limitado perto de... Metal Gear tem tudo, cara. Tem tudo, sabe? Tem tudo que você precisa pra um videogame ser videogame, sabe? Level design, tem enredo. Como ele faz, tipo assim, pra economizar espaço de CD. Mas mesmo assim, o joguinho não perdeu o ritmo, sabe?
Tipo, por exemplo, a parte do codec que a gente falou, tem a fotinha lá, mas não é uma foto estática, fica como se fosse uma TVzinha antiga, né, então fica, você consegue ver as scanlines e tal,
uhum.
E é meio que um gifzinho do carinha falando, aí troca as emoções de acordo com o que tá acontecendo, assim, de acordo com a situação, e é, tipo assim, é uma arte muito foda, assim, todos os retratos que são desenhados ali são artes incríveis, muito bem feitas, equivalem muito... Tipo, vale a pena você só estudar essas artezinhas, assim, sabe? Porque é um bagulho... Você vê que tinha um carinho ali, o negócio foi feito com... Não só amor, mas, tipo, todo mundo tava com vontade de fazer um negócio bem feito, assim, e realmente foi feito.
Pra um videogame com a potência do PlayStation 1, realmente, ele é um jogo muito bem feito, cara. E é isso, Dratini. Metal Gear Solid. Cara, tem mais alguma coisa pra falar, cara?
Joga em Metal Gear. Agora, para que você tá fazendo e baixa uma ISO de Metal Gear, baixa o emulador e joga, cara.
Vem um sensorzinho. Aí o Datini, joga em Metal Gear.
Mano, é demais, cara. Eu passei muito tempo jogando esse jogo, cara. Datini trouxe bons momentos pra mim agora. Gostei muito, cara. Bom, senhores, Metal Gear, é isso. E agora é a minha vez de falar de joguinho.
Fale
de seu joguinho, meu mano.
Traga joguinhos.
Eu trouxe um jogo muito legal. E aí, né, da minha alegria de viver, né, que são os card games. Oh, meu Deus.
Sabia. Tava demorando.
Só que dessa vez, cara, eu trouxe um card game que me levou além da diversão, cara. Ele fez eu ficar no meu PC aqui, ó. Horas e horas a fio. Eu passava uma parte do jogo, chegava na cama, falava com a Lani, falava assim, mano, aconteceu tal coisa no jogo e tal coisa. O roteiro é muito bom, a imersão é muito divertida e ele vicia demais. Eu terminei Inscription.
Ah, no! Esse aí eu queria jogar, hein? Oh, não dá spoiler, pelo amor de Deus. Esse aí, já ouvi falar muito bem desse jogo, cara. Esse jogo aí é bom.
Cara... Esse jogo, ele é do mesmo desenvolvedor que fez o Pony Island, tá ligado? É um jogo que foi muito famoso aí no mundo indie, cara. Uhum. Ele resolveu fazer um card game, cara. Um card game meio trevoso, cara. Então eu vou explicar um pouco agora sobre Scription, cara.
Mande.
Quando eu fui jogar Scription, cara, eu fui lá, joga Scription, um moleque me deu, cara, um amigo no Twitter me deu, um inscrito do canal. Me deu o jogo, eu falei, ok, mano, joga Scription, você vai gostar, você gosta de card game e tal, tal, tal. Eu fui jogar, cara, e foi igual o Sifu, lembra o podcast Sifu que eu falei assim, fui jogar, era muito difícil, eu não consegui, abandonei?
Uhum. Sim.
Cara, eu joguei e não consegui terminar. Eu falei, cara, não consigo, não tô com cabeça, larguei. Só que eu vi uma galera terminando e a galera falando muito bem, que é muito foda. Meu Deus do céu, que loucura. E, mano, eu fiquei muito curioso. Eu falei, não, eu vou voltar pra esse jogo e eu vou terminar. E eu dediquei um bom tempo pra terminar ele, cara. Eu vou falar sobre Scription agora. Cara, Scription começa assim. Você liga o videogame, tá lá um menu de continuar, certo? Quando você começa o jogo já começa com você amarrado numa mesa. Você tá amarrado numa mesa, cara. Não amarrado numa mesa, preso pelos braços, sabe? Você tá numa cadeira, você tá numa cabana escura. Mano, imagina um RPG agora. Você está numa cabana escura, seus braços estão presos numa mesa e tem um tabuleiro na sua frente. Esse tabuleiro tem pequenas peças pra você jogar. Toda feita de madeira, sabe? Cortadinha, talhadas com uma faquinha assim, cortadinho bonequinho. E tem um mapa desenhado nessa mesa. Quando você olha na frente, cara, essa cabana é muito escura. E na frente dessa na sua frente, tem outra pessoa sentada. É uma pessoa usando uma máscara, cara. E ele fala, tipo assim, cara, bem-vindo, vamos começar a jogar. E ele te dá um tabuleiro, cara. Nesse tabuleiro, ele te dá umas cartas. Ele é um card game, tá? Ele te dá umas cartas. Uma carta de um esquilo, de bicho. É sempre baseado em animais, tá? É um esquilo, é um lobo, é um urso, é algo do tipo. Ele dá essas cartas. E você começa a jogar o tabuleiro. Quando ele vai adicionando as mecânicas, né? Cada carta, ela pode atacar ou pra frente, ou na diagonal, ou na outra diagonal, entendeu?
Uhum.
Certo? Ou pra esquerda ou pra direita. E você joga essa cartinha na mesa. E ele, o tiozinho que tá na sua frente, ele vai jogar outra carta. É sempre como se você estivesse jogando um card game com ele, sabe? Ele vai simulando ali um RPG. É uma mistura de card game com RPG de mesa, cara. Simulado dentro do Scription, sabe? Tipo assim, ele chega assim e fala assim, ó. Você entrou numa floresta. Essa floresta tem um cheiro de podridão. Ah, e de repente você é atacado. E começa a batalha no card game, entendeu?
Pô, que maneiro, cara. Dito isso, agora eu quero um RPG narrado pelo rádio, né? Quando ele começou a narrar.
Porra, né? Cara, tá bem demais, velho.
É, não, cara. Porque, tipo assim, eu tenho de passar essa sensação pra vocês, porque é isso que o jogo faz, cara. O jogo não é um jogo. O jogo, ele finge que tem alguém narrando. Mano, é muita quebra de quarta parede. É foda explicar isso. O jogo é um cara que te sequestrou, algo do tipo, jogou numa partida de tabuleiro com você. E olha que foda, quando você joga esse jogo de tabuleiro, tem uma balança, sabe aquela balança tipo da justiça, de pezinhos? E tipo assim, toda vez que você dá dano no ponto de vida dele, ele coloca um dente lá.
Eita porra.
Um dente lá. E toda vez que você toma dano, você coloca dentes do seu lado. E você tem que fazer a balança dele ficar mais pesada, entendeu? Possivelmente são dentes de outras pessoas que morreram nessa cabana, entendeu?
Caralho.
É, o bagulho é pesado, é meio de terror a parada, sabe? Então você vai avançando, né, pelo tabuleiro. E cada coisa. Cara, e é da hora que ele, como um bom mestre de RPG, ele usa a coisa da cabana pra te entreter, tá ligado? Tipo assim, ele vai lá, as cartas são feitas com papelão, cara. É papelão, cara. Papelão de verdade. Sabe como se tivesse cortado uma caixa e desenhado?
Sim.
Ele cortou um pedaço de papelão e desenhou ali um lobo, sabe? Lobo. Aí tá, um de ataque, sabe? Aí eles assim, urso, eles dão um urso mó feio, assim, o urso ataca pros três lados, sabe? E te deu na mão aquele monte de papel velho, sabe?
Uhum.
Mano, e meio que fugindo da história, mas conectando, quando eu era criança eu fazia muito jogo de cartinha. Eu fazia minhas cartinhas de Yu-Gi-Oh! E eu inventava joguinhos de cartinha, e isso me lembra muito, me trouxe assim, tipo, você descrevendo me levou pra essa época que eu desenhava minhas próprias cartinhas. Desculpa aí, pode me ajudar.
Mas é exatamente o que você tem de pensar, cara. Só que, tipo assim, o jogo até agora não te explicou nada, cara. Você acordou e tem um maluco mandando você jogar um jogo de tabuleiro. E, cara, ele é um roguelike, tá? Quando você morre...
Me ganhou agora.
Mano, eu amo roguelike, cara. Eu não sei porque eu gosto muito de roguelike. Eu adoro roguelike. Você vai jogando, e você chega no primeiro boss, né? Você vai passando ali por... Quando você vai passando pela mesa, você chega lá e coloca a sua carta. Você chegou no acampamento. Tem uma fogueira pra se esquentar. Você decide descansar com seus amigos. Seus amigos são suas cartas, tá? É como se você estivesse viajando com vários animais, sabe? O seu lobo, o seu urso e tal. Aí você coloca suas cartas pra descansar perto da fogueira. E ele fala tipo assim, ah, você vai passar uma noite aqui. Se você passar uma noite, eu posso aumentar o ataque da sua carta. Você passa uma noite, pum pum, aumentou o ataque da sua carta. Só que os caçadores que estão olhando pra... Os caçadores ficam olhando com o olhar seco pra você. Você quer passar mais uma noite? Quero passar mais uma noite. Pum pum, aumentou 2 de ataque. Os caçadores começam a olhar para os seus animais com um olhar mais sombrio. Você quer passar mais a noite? Tudum! Aumentou pra 3. Eles começam a olhar um para os outros. Você quer passar mais a noite? Tadá, você é atacado. Os caras matam a sua carta, cara.
Caraca, ô, maneiro isso aí, tá? Caraca,
os caras matam. Muito foda, cara.
E tipo assim, você perdeu sua carta pra sempre. E é um roguelike, tá ligado? Já era a sua carta. Você tá com a carta menos no baralho. Aí você ganha o quê? Você ganha ossos daquela carta e a pele do animal que morreu. E você vai andando... Puta, mano, é muito louco. E você vai andando aqui, tabuleiro. Aí você chega numa velha. Aí a velha, ela tem os totens, tá ligado? O que que é o totem, cara? Na mesa, você pode ter um totem, né? O totem, ele é composto de um corpo e de uma cabeça, certo?
Sim.
A cabeça, o corpo, perdão, ele vai ter o símbolo da carta. Cada carta tem um símbolo, como se fosse um poder, né? A carta que tem o Ouroboros, que pra quem não sabe o que é o Ouroboros... É aquele símbolo do infinito, só que é uma cobra engolindo o próprio rabo. É tipo assim, quando a carta morre na batalha, ela volta pra sua mão e pode descer de novo. A carta que tem o cachorro, ela segue o inimigo quando ele se move. A carta que tem o símbolo... Tem vários símbolozinhos, tá ligado?
Uhum.
Então esse totem, quando você pega, ela fala assim, ah, a carta, toda a sua carta vai ter Ouroboros, tá ligado? Aí você coloca a cabeça. A cabeça é o esquilo. O que é o esquilo? O esquilo, pra quem jogou Magic ou jogou Pokémon, é energia. Você, nesse jogo, você tem 2 baralhos. Um baralho com seus monstros e um baralho que tem a mana ali, sabe?
Uhum.
A energia do Pokémon. Você não saca misturado. Você pode escolher. Esse turno eu quero sacar a mana. Esse turno eu quero sacar a energia. Esse turno eu quero sacar um monstro, sabe? Então você coloca assim, ah, todo o seu esquilo, ele vai ter Ouroboros. Todo o esquilo vai ter o cachorro. Todo esquilo vai ter um poder. E você pode trocar a cabeça, né? Então esses totens que você vai colocando, muda toda a jogabilidade do seu deck, sabe? E da batalha também. E deixa mais forte pra enfrentar o cara, sabe? E ele vai te dando essas pequenas vantagens... Como um mestre de RPG, pra deixar o jogo equilibrado, sabe? Ele não quer só ganhar. Ele quer te dar vantagens ali no meio da loucura dele. E é muito louco, cara, que ele interpreta a velhinha, tá ligado? Ele pega a máscara, ele se abaixa, ele pega uma máscara de velha e coloca na cara. Ô, meu amigo, e faz uma voz de velha, tá ligado? Ô, amigo, sei lá o quê? Você quer comprar o quê? Você quer comprar alguma coisa aqui na minha lojinha? E, mano, só que é tipo assim, é muito bizarro, porque você vê que atrás daquela máscara de velhinha é aquele louco, tá ligado? E você vê que é aquele louco tentando te controlar. E olha só que foda. Quando você cansa de jogar, você pode levantar da mesa. E é aí que fica pera muito
aí,
mais foda.
Ai, meu Deus, não sei se eu quero ouvir isso. Não sei se eu quero ouvir.
Você pode levantar da mesa, tá ligado? E você pode dar uma volta na cabine e falar, cara, tá faltando aqui uma coisa na minha mesa pra me fazer essa partida. Vai pegar no armário. E você levanta da mesa e você pode andar pela casa, tá ligado, cara? E você pode entrar na casa totalmente trancada e mexer na estante, mexer no cuco dele, tá ligado? E você mexer no armário, e você abre gaveta, tá ligado? E você mexe na casa do cara e você vai achando pequenas pistas, tá ligado? Das coisas que eu não posso dar spoiler, mas pequenas pistas de como avançar na mesa. Às vezes você acha uma carta, tá ligado? Às vezes você acha uma dica de como passar tal puzzle na casa dele. E você vai misturando essa parada de quarta parede, sabe? De dentro do tabuleiro, você ganha dicas, porque tem algumas cartas que falam com você, né? E as cartas dão dicas, aí você vai pela casa e você recebe dicas de outras pessoas que passaram por ali naquele jogo, no jogo, e possivelmente foram mortas, tá ligado? Que fizeram anotações, sabe? E você pega anotações das pessoas que passaram por ali, mesma coisa que você, e tem que descobrir mistérios dentro da casa, cara. Olha que foda, quando você vai jogando, você chega no primeiro boss, e eu morri no primeiro boss. Sabe o que acontece quando você morre? Ele fala, eu sabia que você não podia chegar tão longe. Ele te trancou na sala, cara, e ele fala assim, bom, ele vai tirar uma foto de você, cara. Ele fala assim, qual dessas cartas aqui você mais gostou? Ah, eu gostei do urso. Tá bom, vai ter o ataque. A gente vai fazer uma nova carta aqui. Essa carta vai ter o ataque do urso. Ah, qual poder você gostou? Ah, eu gostei do poder do Ouroboros. Tá bom, essa carta vai ter o poder do Ouroboros. Aí ele vai e tira uma foto de você, cara. E sabe o que ele faz? Ele vai lá e tenta te estrangular. E o jogo acaba.
Caralho, mano.
E aí que é o roguelike.
Puta que aí você, pariu, mano.
Aí
vou ter que comprar esse jogo. Ah, se fuder,
aí você vai lá e coloca o nome da carta. E na próxima partida que você jogar, quando tem as partes de premiações, você acaba achando a carta do outro jogador. Mano, no meu deck tinha a carta Hayato, tinha a carta Dratini, tinha a carta Kiliano, tá ligado? Eu fui colocando o nome dos meus amigos, tá ligado? Tinha minha carta com meu nome, tá ligado? Eu fui colocando a carta da Lane, tinha a carta de todo mundo, tá ligado? Porque você vai morrendo várias vezes, e às vezes faz carta, você é obrigado a fazer a carta, tá ligado? Às vezes você morre rápido e faz uma carta muito merda. Às vezes você morre num lugar legal e faz uma carta muito forte. Então esse roguelike vai deixando o seu baralho muito mais fudido, tá ligado? Ou muito mais merda. Então você tem que... Ah, puta, eu não quero pegar... Cara, e depois que você vai avançando, cara, e você passa do primeiro boss e vai avançando nessa parte de RPG, a história, ela expande pra uma quebra de quarta parede tão gigantesca, mas tão gigantesca, que esse jogo, ele teve até um org, tá ligado? Que é org? É org o nome disso? Aqueles jogos do mundo real, é esse o termo, Dratini?
Org? Como assim? Tô entendendo.
Puta, não sei se é org, cara. Tipo assim, um jogo que você pega pistas no mundo real e as pessoas da internet vão vasculhando em fóruns pra achar pistas. Ah, pistas.
Não, eu entendi o conceito, mas não
é
sei
ARG,
o nome.
É ARG. Acho que é ARG o nome do termo. Deixa eu procurar aqui, cara. Puta que pariu.
É, tipo, de realidade aumentada, certo?
Realidade aumentada, cara. Tanto que, tipo, cara, esse jogo, ele tem uma história muito fodida, é muito profunda, tá ligado? Ele tem muita imersão e, cara... Eu só sei, cara, que pra terminar de entender a história, tava eu procurando em fóruns e vendo um monte de vídeo no YouTube partilhado de história, tá ligado? É assim, cara, que eu terminei, mano. Tá ligado aquele cara maluco com um quadro cheio de foto colocando linhas vermelhas? Uhum. Era eu, tá ligado? Terminando o jogo, lendo um monte de coisa, cara. Um monte de maluquice. Até entender a história toda, mano. E vou te falar, cara, que vale a pena muito, mano. Muito. Tipo assim, eu tenho muita raiva de não ter jogado esse jogo no lançamento. Porque teve um monte de galera que se uniu, cara, pra desvendar a história do jogo. É isso, tá ligado? É o que eu acho que o máximo que eu posso falar. Então, cara, joguem Inscription, cara. Joguem, porque vai ser demais, tá ligado? Vai ser muito foda.
Muito forte, tá?
Pô, forte demais, cara. Você é louco.
Cara, esse jogo eu queria falar muito pra vocês, que eu sou um fã de card games, mas... Esse card game, ele é, tipo assim, ele quebra muita quarta parede, cara. Muita quarta parede. Ele pega tudo. É card game, é RPG de mesa. Ele envolveu a comunidade, tá ligado? Tipo assim, todo mundo ali se uniu pra resolver um mistério. Que o mistério do jogo, ele saiu do jogo e foi pro mundo real, sabe? O jogador, o criador, o desenvolvedor desse jogo, ele faz muito disso. De pegar ali, tipo, o mundo real. E é muito louco, cara. Eu acho que é uma experiência maravilhosa pra videogames. Joga Inscription, cara. É isso, amigos.
Vou dizer, hein? Me hypou pra um jogo de carta, isso é raro, hein, mano?
Mano, joguem, tá? Ele não é caro, ele é difícil, mas ele é curto, mas vale muito a pena, cara. Vale muito a pena, cara, muito a pena. Ainda mais pra quem joga RPG de mesa, pra quem joga card game, pra quem gosta de game retrô, cara. Ele é genial, cara. Joga Inscription. Por hoje é só, meninos.
É isso, muito foda.
É isso, meu.
Hoje teve jogo bom,
meu,
hein,
mestre.
Cara.
É isso, mano. Pra quem tava com saudade, cara. Aí, ó. Aí foi bem isso, rapaz. É videogame, cara.
Voltamos com tudo hoje, hein?
Porra. Nossa, voltamos, cara. Nossa, voltamos com... O nome daquele pênis gigante daquele cara lá que a gente falou no outro podcast?
O pau do Rasputin?
O pau do Rasputin.
Bateu o pau do Rasputin na mesa. Rachou a mesa no meio, cara. É isso. Bom, rapaziada, se vocês querem falar sobre videogames com a gente, fiquem abertos a falar. E temos um meio muito fácil de falar com a gente, que é através dos e-mails. Hayato, como é que essa galera fala com o e-mail com a gente?
Pô, só mandar um e-mail lá pra hyperbeampodcast@gmail.com. Em breve novidades, apenas. Manda lá, né? Só perguntinhas.
Eita. Hypando Hyperbeam, essa vai ser top. Essa novidade que vem por aí, cara. Vai ser demais. Mas se você tiver preguiça de digitar, vai ter digitado do mesmo jeito. Mas nas redes sociais, Dratini, qual a nossa rede social?
@HyperbeamCast no Twitter. Pode ir lá conversar com a gente, que é nóis.
É isso. Mas também siga a gente nas redes sociais aí. Lá vai ter o Linktree pra tudo lá que você quer seguir a gente conversar. É isso. Mandem mensagens, mandem e-mails pra participar da nossa querida, nosso Poké Center, nossa leitura de e-mails. É isso, certo, meninos?
É isso.
Isso aí.
Algum recado a mais?
Não, é isso.
Joguem videogames.
Joguem videogames, exatamente.
É isso mesmo. Então é isso. Tchau, tchau, galera. Tamo junto. É braço. É nóis.